Próximo item na Mishnah 5, de forma de adquirir a Torá, é Ba'anavá, com humildade. Vem logo depois de Eimá e Irá, depois de temor. Como nós vimos que existe, o Maharal, né, explica que existem dois tipos de temor, um que vem pelo fato da pessoa enxergar a grandeza de Deus, ou pelo fato da pessoa enxergar a grandeza do seu mestre, quanto o seu mestre sabe, conhece. E existe o temor que vem do lado da pessoa, que a pessoa enxerga quão pequena ela é, quão pouco ela sabe, quanto ela tem que crescer. E não é de se espantar que justamente por isso, para que a pessoa possa ter temor, ele precisa de humildade. A humildade é necessária para que a pessoa reconheça quão pequeno ele é. Quanto ele tem para crescer? Quanto ele tem para aprender? Afinal de contas, uma pessoa que se considera um grande sábio, uma pessoa que se considera um grande sabido, ele não enxerga que tem o que aprender. Ele não enxerga que tem o que aprender do sujeito que está ao lado dele. E como nós vimos, até aprender também de uma pessoa que é menor. Não tem nada a ver. Você tem a aprender de todos. Como estava já na ética dos pais. Que a pessoa sabe, a pessoa que aprende de todas as pessoas. Mas para isso precisa ter humildade. Humildade em querer aprender, humildade em reconhecer que ele tem o que aprender de todo mundo. E justamente no Tratado de Taanit, Rabbi Hanina Bar Idi diz que a Torá é comparada à água, em muitos versículos nos profetas, principalmente, porque da mesma forma que a água abandona lugares altos e desce, desce, vai para o lugar mais baixo que tem, da mesma forma as palavras da Torá só perduram em quem tem a sua mente rebaixada. É uma expressão que isso significa humilde. Somente uma pessoa humilde é que a Torá fica, se fixa. Então, o temor e a humildade estão diretamente ligados. Rabbi Yisrael Bar Shlomo ainda acrescenta que é necessária a humildade para uma pessoa adquirir Torá, porque um aluno que não tem humildade e que preza pela sua honra, ele tem medo que os outros vão perceber que ele não entendeu direito. Ou ele tem medo que os outros vão perceber que ele não conseguiu captar esse orgulho, acaba causando com que ele não se aprofunde, com que ele não se esforce para poder entender, porque vai ficar mal. O que você está perguntando? Por que você está perguntando? Ele não quer parecer que ele não entendeu. Então ele fica naquela mesma, como se entendeu, não entendeu e vai seguir. Isso está ligado com o que também estava escrito no capítulo 2, Lo Habaishan Lamed, uma pessoa envergonhada não aprende, justamente porque ele tem medo de perguntar, porque ele é envergonhado. Mas uma pessoa que é orgulhosa não pergunta pelo orgulho. Como vai poder aprender? Então, para adquirir Torá, precisa de humildade. Como nós vimos, quem é o sábio? Aquele que aprende de todas as pessoas. E justamente por isso, humildade não significa que a pessoa abaixa a cabeça perante alguém que sabe mais do que ele. Que ele abaixa a cabeça perante alguém que é maior do que ele. Isso não é humildade. Humildade verdadeira é quando a pessoa percebe como que ela mesma consegue perceber sobre si próprio que eu não tenho conhecimento, eu tenho falhas, eu tenho falta de conhecimento. E essas falhas ou essas faltas estão perante a pessoa constantemente. Conta-se sobre o famoso Rabbi Yohanan Eibishitz, rabino de Praga. ele sempre em Yom Kippur abandonava o seu lugar, o lugar do rabino lá na frente da sinagoga, ele deixava o seu lugar e ele ia rezar próximo da porta, próximo da lareira. Era o fundão, a turma do fundão, como dizem. Lá sentavam os pobres, as pessoas mais simples. A sinagoga, sabe como é? As primeiras fileiras, as pessoas importantes, os presidentes da comunidade, toda a elite. E o pessoal mais simples está sentado no fundão. O Rav Natanavich saía do seu lugar e ia sentar junto com essas pessoas mais simples. Por quê? Porque lá as pessoas eram mais quebradas, eram pessoas mais sofridas, eram pessoas com mais dificuldades. E essas pessoas choravam na reza de Yom Kippur. E o Rav Natanavich gostava de rezar lá porque isso contagiava ele. E fazia com que ele também chorasse, com que ele também rezasse muito mais de coração. Uma vez, Rabbi Natanavich estava viajando. E ele não conseguiu voltar para Praga a tempo de Yom Kippur. E ele então entendeu que vai ter que rezar na cidade onde ele está. Era uma cidadezinha pequena, uma aldeia. E ele então se preparou para passar Yom Kippur lá mesmo, não tinha jeito. Era uma cidadezinha pequena, era difícil ter minyan nessa cidade, mas Yom Kippur, eles conseguiam juntar um bom pessoalzinho e tinha na sinagoga minyan de Yom Kippur. Na véspera de Yom Kippur, todo mundo se juntou na sinagoga para rezar minhá, que se reza mais cedo na véspera de Yom Kippur, para poder depois comer a refeição. As pessoas se juntaram na sinagoga, era Bionatan. Ficou olhando e percebeu que tinha um sujeito que parecia ser uma pessoa digna para ele rezar do lado dele em Yom Kippur. Afinal de contas, Rabbi Natan queria uma pessoa de coração quebrado. Ele viu que tem um sujeito que está rezando de uma forma de fato muito incrível. Estava rezando a reza de Minhá da véspera de Yom Kippur. Ele chorava, cada alret ele chorava, a Shavlo Bagadna ele chorava, e a reza dele durou mais tempo do que a dos demais. Estava concentrado. Rabbi Natan ficou emocionado, pensou: puxa vida, que bom que, apesar de não poder passar Yom Kippur na minha cidade, encontrei uma pessoa que eu vou poder ficar ao seu lado em Yom Kippur. E olha só, essa reza aqui vai me contagiar, eu vou rezar como nunca em Yom Kippur. Mas o Rabbi Natan queria só ter certeza que esse sujeito entende o que ele está rezando. Afinal de contas, a reza em hebraico. Pode ser que é um sujeito que nem sabe o que está acontecendo. Está chorando, sei lá. Então ele queria ter certeza que o sujeito está, de fato, entrosado na reza. O que ele fez? Depois da reza, Rabbi Natanavich chegou para o sujeito e falou: Rabid, será que você sabe me dizer, na reza que acabamos de rezar agora, que vem a ser as palavras que está na reza agora, já em Minhá Yom Kippur, no Alchet? Ad shelo notzarti eini chedai. Enquanto eu não fui criado, não valia a pena ser criado. Agora que eu fui criado, como se eu não tivesse sido criado, eu sou como pó na minha vida, muito mais ainda depois de falecido. Ele perguntou: o que está escrito nesse trecho? E o judeu ficou espantado com a pergunta desse visitante e explicou para ele em Yiddish, falou que esse trecho quer dizer que eu sou como barro, como lama na minha vida e muito mais ainda depois que eu morrer. Rabbi Yonatan agradeceu a Deus que, puxa, vamos ter aqui então uma reza de Yom Kippur do lado de uma pessoa incrível. E assim ele rezou com o Nidrei do lado dessa pessoa e estava uma reza de coração. E depois reza de Arvi de manhã, reza de Shacharit. Muito bem. Chegou a hora da leitura da Torá. E o Gabai começou a dar as aliot. E o Gabai chamou o Cohen, chamou o Levi. Terceiro chamou um sujeito. Uma outra pessoa. Em quarto, quarto chamado de Yom Kippur, ele chamou esse daqui que o Rabi Yonatan gostou. Oh, e nosso amigo agora se levantou e começou a gritar com o Gabai e começou a falar, partiu para cima do Gabai. Que você deu aliá, a terceira aliá para ele? E para mim você só está dando o quarto? Rabbi Yonatan Leibshitz se assustou quando ouviu isso. Pensou, ele ficou desapontado. Não é possível. Como pode ser uma coisa dessas? Quando o sujeito lá se acalmou, Rabbi Yonatan chegou e falou pro vizinho dele, falou, Rabid, como é que esse comportamento se encaixa com a sua reza? Você falou agora há pouco na reza de Shacharit que eu sou uma lama, e de repente você está agora nervoso se ganhou o terceiro ou o quarto aliá. Como pode ser? Se você é um barro, uma lama, faz diferença que aliá você ganhou? Esse judeu olhou para Rabbi Yonatan, não entendendo a pergunta dele, e falou, o quê? O que tem para não entender aqui? Para quem eu falei que eu sou como terra e como lama? Para Deus? Não para o Yankel. De fato, perante Deus eu sou pó. Mas o quê? Perante o Yankel? A Bíblia naquele momento disse que agora sim ele consegue entender o que está escrito no Talmud. Que é maior o que está escrito sobre Moshe e Aharon do que está escrito sobre Avraham Avinu. Tanto Moshe e Aharon como Avraham eram pessoas muito humildes. Mas nós encontramos nos versículos que a humildade de Moshe e Aharon se destacava ainda mais do que a humildade de Avraham. Onde? Quando Avraham Avinu diz Ve'anohi afar va'efer, quando ele está rezando pelas pessoas de Sdom, ele diz para Deus, eu sou como o pó e como as cinzas. Mas quando o Korach veio brigar com Moshe e Aaron, eles falaram, o que nós somos? O que nós já somos? Qual a diferença, então? Qual a diferença entre o Avraham e Moshe Aharon? Aparentemente, que Avraham está falando que ele é alguma coisa, é pó, mas é alguma coisa. E Moshe Aharon falando, nós não somos nada. O que nós somos? Não somos nada. Essa seria a interpretação do texto da Gemara. Que a forma que a Torá se expressa a respeito de Moshe Aharon é muito maior do que a de Avraham. Muito não, mas é maior do que Avraham. Abraham era alguma coisa ainda e Moshe Aharon usaram uma linguagem que não são nada. Disse o Rabbi Yonatan Leibshitz, agora eu entendo melhor. Anohi afar va'efer, eu sou pó, também é uma grande coisa, também é humildade. Mas sabe qual é a diferença? A diferença é perante quem foi dito. Abraham falou para Deus, eu sou como pó. Moshe e Aharon falaram para as pessoas, para os que estavam reclamando, o que nós já somos. Por isso que o Talmud diz que é maior o que está escrito sobre Moshe e Aharon do que está escrito sobre Abraham. Porque Abraham falou que ele é pó perante Deus. E Moshe e Aharon falaram que eles são nada perante pessoas. Então é uma humildade um pouquinho maior. Não menosprezando Deus nos livre de Abraham. É só a linguagem que o Talmud está querendo dizer. O Rabbi Yonatan Leibshitz falou, segundo essa história eu estou conseguindo entender, mas o que importa para nós? O que importa para nós é que a humildade que aqui a Mishnah está dizendo que uma pessoa precisa ter é uma humildade dessas que faz com que a pessoa preste atenção no que os outros têm a dizer. É uma humildade que faz com que a pessoa aprenda de todas as pessoas. E assim ele vai conseguir de fato chegar a um nível de ser um hacham, de ser um sábio, que é aquele que aprende de todas as pessoas.